Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, mais um debate sobre temas da atualidade na semana que passou, com Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e hoje, comigo na função de não-moderação, Pedro Delgado Alves. Esta semana foi rica em temas relacionados com atividades presidenciáveis, desde logo presidiu-se a abertura do ano letivo e também houve cerimónias da peregrinação em Fátima, com um número significativo de peregrinos que voltam a suscitar, como já fizemos neste programa anteriormente, o debate em torno do regresso à normalidade e das medidas de fim de confinamento.
Não era da fé?
Não sei se será da fé, eu acho que deixo isso para os vossos comentários. Enfim, veremos como cada um lidará com a sua fé à sua maneira, mas pelo menos as instituições públicas fazem aquelas orientações genéricas sobre o regresso à atividade. Veremos esse tópico, mas obviamente no quadro também daquilo que foi a semana em que se começou a regressar às escolas. Por outro lado, também temos presidenciais no radar, que tivemos a semana passada com a discussão da apresentação das candidaturas de Ana Gomes e de Marisa Matias. Esta semana temos mais uma novidade, que é a apresentação ou a formalização do nome do candidato do Partido Comunista Português às eleições. Portanto, João Ferreira será o candidato do PCP. Regressaremos também a esse tema na parte final. E agora, nesta primeira parte, sem moderação, iremos discutir uma outra eleição presidencial no Sport Lisboa e Benfica, no clube, que veio parar às notícias em função da composição da respectiva Comissão de Honra. Foi noticiado que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da Câmara Municipal integram, como fizeram em momentos anteriores, em eleições anteriores, a Comissão de Honra. Isso tem suscitado um debate significativo em torno desta ligação da atividade política ao futebol, a saber se de facto são separáveis os universos do que é a vida privada e a militância, neste caso clubística, de cada pessoa, saber até que ponto é que, enfim, a maior ou menor dimensão de polémicas em que podem estar envolvidos os clubes, os candidatos, pode ser geradora, enfim, de um legítimo debate público sobre essa intervenção e, obviamente, num contexto em que também não deixam de ser curiosas as tomadas de posição, ou não deixam de ser, enfim, não que validem necessariamente as opções tomadas, mas que mostra que transversalmente em todos os setores da vida portuguesa e da vida pública, política portuguesa, encontramos fenómenos similares, obviamente com enfim, graus diferentes de intensidade e também com graus diferentes de impacto. E, portanto, começava por ti, Francisco Mendes da Silva. Temos novidade, se quisermos, naquilo que foi noticiado, ou, de alguma maneira, temos um padrão que, ao longo de muitos anos, enfim, encontramos em vários momentos, quando há eleições internas em clubes de futebol, ou até, às vezes, enfim, manifestações de adesão a determinado clube, mas será que é o habitual, ou seja, ou, enfim, factualmente se calhar podemos concluir que sim, que encontramos este tipo de fenómenos várias vezes, mas não há significativamente, substancialmente, uma mudança de percepção da opinião pública em relação ao tema.
Eu acho que isto é verdade.
Estás a entrar em campo já com o terreno inclinado.
Não é para inclinar o campo, porque isto é uma arbitragem, como sabem, de categoria do UEFA, portanto.
Isto podia ser...
Eu disse UEFA, não de FIFA, não vou exagerar, portanto não me ponho a jeito para tanto, mas não te quero enganar o campo.
Já ligando ao Dr.
A pergunta é desde logo a primeira, se os factos e se a circunstância, que comentário é que te merece, mas para além disso eu acho que também este tema é interessante da perspectiva de mudança de uma tolerância que encontrávamos no passado em relação a este relacionamento que vai desaparecendo, mas em altera a ordem dos fatores, comenta com mais intensidade do que referiste. E os outros dois cavalheiros também quererão seguramente opinar sobre este tema plural.
Deixa-me tentar dizer as coisas a coisa desta forma. Quando nós falamos da participação, quando falamos da vinculação clubística de uma pessoa que, por acaso ou por circunstâncias, também faz parte da política, porquê é que nós...
Que é mais que vinculação
política. Eu sei que lá vou. E para isso, a participação associativa... Não
clube. Isto vai em vários tons.
Porquê é que nós achamos que isto é problemático?
Porque quando chegar a mim é relevo ao malho.
Porque, na verdade, em abstrato, não haveria nada de problemático em uma pessoa que, por acaso, é político circunstancialmente ou de carreira, também ter participação
mas associativa. Mas em corpore sano, doutor.
Não há, em princípio, problema nenhum. Eu leio a vir para
o
cá.
O fenómeno do futebol não torna isto um bocadinho diferente.
Pedro, mas eu já lá vou, por isso que eu acho que é, claro, o fenómeno do futebol é em Portugal. Porque é aí que eu quero chegar. Porque eu vinha para aqui a pensar...
Itália e França, se nos lembrarmos de outros exemplos...
Não... Eu vinha aqui a pensar... Enfim, não... Sim, mas deixa-me pensar num exemplo para já, caricato, mas que eu acho que é bastante exemplificativo e pode iniciar, pode ser bom para começar aquilo que eu quero dizer. Eu vinha aqui há pouco, vinha para aqui há pouco a lembrar-me de um caso, não muito, não é um caso, é uma curiosidade, não muito antiga. Vocês estão lembrados do célebre speaker da Casa da Câmara dos Comuns, o John Bercow. Muito famoso na altura do Brexit. O John Bercow, no último dia da sua, no último dia do seu mandato na Câmara dos Comuns, aparece com a gravata do Arsenal. Como apareceu várias vezes.
Uma boa escolha.
E como se referiu várias vezes. E isso choca, não choca, é aceitável, não é aceitável. Em Portugal, se Ferro Rodrigues aparecesse com a gravata do Sporting, seria chocante. E eu digo-te uma coisa, para mim não me choca o caso de John Bercow e chocar-me-ia o caso de eventual, hipotético para efeitos de discussão, de Ferro Rodrigues ou qualquer outro presidente.
Olá,
e porquê? Eu acho que não é um problema da política só. Ou é, não é, em primeira linha, um problema da política. É que em Portugal nós, de facto, o futebol português é um... Como é que eu ia dizer?
Tem um ambiente tóxico.
Tem um ambiente tóxico.
Eu mal tenho aqui em si.
Que tem um ambiente tóxico também porque o futebol português verdadeiramente não existe. Existe uma guerra civil entre três clubes. Três clubes que monopolizam.
É um bocadinho como 1984, não é?
Não, o José Eduardo, para quem está a ouvir na rádio, ou no podcast, não, está a dizer que são só dois.
Poupa as pessoas que estão a ouvir na rádio aos disparates do José Eduardo.
Não, mas eu até concordo com o José Eduardo que, do ponto de vista desportivo, sejam só dois neste momento. Mas do ponto de vista de que me interessa aqui...
Do perdão fiscal e dívidas aos bancos?
Não, não estou a falar do ponto de vista...
Ela vê-se dispara por outros lados.
Deixa-me lá falar. Do ponto de vista da captura do que é... Ou melhor, da captação do que é o público.
A captação de talentos.
O público. É verdade que o futebol português é basicamente uma guerra civil entre três clubes. Em Inglaterra ou noutros países, por exemplo.
Há 20 ou 30 anos esta parte, não era?
Há outros clubes, todos os clubes de todas as terras têm o seu. Enfim, a sua massa adepta, de uma forma que massa adepta que tem esse clube como primeira escolha.
Mas já não é assim tão linear. Já não é assim tão linear,
não
como
é tão linear
com o crescimento dos megaclubes e da projeção mediática dada pelas
vítimas. Isso até para lá do que o próprio país.
Para lá do próprio país.
Hoje em dia tens muitos miúdos de 8, 9 anos que são do Arsenal ou do Barcelona.
Exatamente, e são de outro local e isso desapareceu um bocadinho.
Não estou a dizer mesmo em Portugal, antes de serem do Sporting ou do Benfica ou do Porto. Eu já começo a ver isso muito, e podes ter a certeza. E portanto isto gera um ambiente tal que não há forma, a meu ver, de qualquer político se envolver no futebol de forma a sair incólume. Não há. De uma forma que saia incólume. Não há. Peço imensa desculpa. É absolutamente impossível.
Mas é o habitual e recorrente.
É o habitual e corrente, mas também não é habitual.
Com escalas diferentes. Agora,
deixa-me falar das escalas.
Desde a questão... É isso. Porque, por exemplo, deixa-me só para dar essa, se quiseres, essa possibilidade de bifurcar. Porque há a dimensão local da ligação com o clube da terra, que pode ter um determinado impacto e uma determinada projeção autárquica, onde, eventualmente, o que estavas a dizer, da tal guerra civil dos três principais clubes, mas isso não faz desaparecer a existência de um clube local, que também tem as suas simpatias locais, muitas vezes cumulativa com o outro, e isso ainda assim ser um fator de valorização no âmbito da política local. Isso também é um fator. Depois tens a dimensão nacional.
Eu não estou a fugir, se me deixassem.
Daqui a nada passam 20 minutos e eu não vi a palavra António Costa na Comissão de Honra do Filipe Vieira.
Eu vou falar de António Costa. Mas
era só para o tema ficar aqui, para as pessoas não se perderem. Já não sabia se estávamos a falar do Costa ou não.
Não vais deixar que eu estou a proteger o António Costa.
Não, está quase.
Eu? A proteger o António Costa?
Estás a deixar que o moderador leve para caminho.
Mas ainda bem que ele me fez este passo. Uma coisa completamente diferente é uma pessoa, um autarca quer fazer parte da comissão de honra do Clube da Terra, e eu até acho mal se, por exemplo, ou desde logo houver uma eleição que seja disputada, porque aí é uma intermissão do poder político numa discussão associativa, como acho que neste momento é o que é essencialmente.
Se fosse uma comissão de honra de um candidato único do Clube da Terra,
é diferente. Agora, e assim como é diferente um deputado, agora um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro aceitar ser da comissão de honra de um clube como o Benfica, peço imensa desculpa, mas é absolutamente imperdoável. por várias razões que não quero tomar muito mais tempo.
Pela violação grosseira do Código de Conduta que o próprio Governo aprovou, só para tentar pôr esse tema na mesa.
Por acaso, todos os pontos, acho que, vamos ver, há vários pontos e vários elementos desta discussão em que, no plano da percepção e tudo mais, em que, sem dúvida alguma, há aqui uma colocação a jeito que é tremenda. O aspecto jurídico, da coisa é que me parece o mais fora.
Não,
o Código de Conduta, neste aspecto, não é isso.
Porquê?
É um
documento.
Não, não vale nada.
É um documento que visa regular a atividade do titular do cargo quando a exerce, no que diz respeito a potenciais conflitos de interesse em que está quando tem de tomar uma decisão. Não diz respeito àquilo que na sua esfera privada faz, que pode ser censurável ou não. Não é isso. Claro que é, desculpem. Já dou a palavra.
A esfera privada é ele ir ver um jogo. Isso é a esfera privada.
Mas é, desculpa, mas a opção de tomar uma decisão de apoiar A ou B num determinado contexto ainda é privada. A questão, calma. Mas pode-se daí extrair consequências para a esfera pública e para o debate público. Não é isso que eu estou a dizer.
Por exemplo,
mesmo para terminar,
o António Costa, como Presidente da Câmara de Lisboa, teve relações com o Sport Lisboa e Benfica que implicaram, bem ou mal, não interessa aqui, mas implicaram, por exemplo, perdões de dívidas, relações que têm a ver com terrenos e etc. E obviamente que, retroativamente, é um problema para o Primeiro-Ministro, um problema político grave, que ele seja agora confrontado, como já está a ser, porque as pessoas estão todas a desenterrar o que se passou, estes problemas.
Daniel, és tu.
Tu mandas.
Não mando, eu só distribuo o jogo, eu sou número 10. Eu não faço mais do que.
Os telespectadores sabem que é por ser organizado que é bom.
Este caso em particular, enfim, podemos ter uma bonita discussão abstrata só sobre este tema de ligação entre apoio a.
Estás a dar o teu melhor.
Eu quero trazer um debate, a questão para o concreto. Ou seja, porque verdadeiramente o que está a ser discutido nas últimas semanas é a questão concreta, porque não é uma figura abstrata de um primeiro-ministro em abstrato, de um presidente de um clube em abstrato ou de um candidato em abstrato. E, portanto, é um determinado contexto, num determinado momento, e isso também tem, seguramente, faz parte da leitura que se tem vindo a fazer. Portanto, o teu comentário.
Eu vou começar para a afirmação.
As considerações que acho que o Francisco já fez todas em termos genéricos, mas.
Nos trata mais como tolos, que é a afirmação do primeiro-ministro dizer que é como cidadão que apoia. Que se envolve com a Comissão de Honra. Remeto para uma boa situação que vi de Reis Novaes, que vi do constitucionalista Reis Novaes, quando ele explica que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, quando foram às praias, foram como cidadãos, mas aquilo tinha um sentido. Tinha um significado que fazia com que materialmente eles ali não fossem cidadãos, fossem Primeiro-Ministro e Presidente da República. Como é evidente, António Costa foi convidado para fazer parte da Comissão de Honra, porque como cidadão é Primeiro-Ministro. E Fernando Medina, porque como cidadão é Presidente da Câmara. E depois já vou aos restantes. Portanto, eu acho que Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro em todas as atividades que não são do estrito.
Até à mesa do café,
que não são, não, eu tenho que não são do estrito campo privado. Privado não quer dizer, pode até ser em acontecimentos públicos. O Primeiro-Ministro ir a um jogo de futebol, assistir a um jogo de futebol, por exemplo, eu não quero ser purista. Se estiver no camarote presidencial tem um significado, se estiver na bancada tem outras coisas que têm significados diferentes. E isto, uma Comissão de Honra, não está de maneira nenhuma. Ele não enquanto for Primeiro-Ministro não vai lá estar como cidadão, mesmo que ele gostasse muito de continuar a ser um cidadão como os outros. Eu sou contra o envolvimento de pessoas com cargos públicos, políticos, na vida interna dos clubes. Isto não quer dizer ser sócio de um clube, votar num clube, mas uma interferência na vida interna dos clubes. Isto, aliás, eu acho mal que haja deputados a fazer comentário desportivo. Acho mal.
Há magistrados também?
Disso já nem falo.
Isto para mim aplica-se.
A minha crítica estende-se à participação de Rui Moreira no Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, às afirmações que Ferro Rodrigues fez, às opiniões sobre a vida interna do Sporting que ele fez, ainda por cima dentro do Parlamento, quando era Presidente da Assembleia da República. Porquê? Porque o Estado relaciona-se com estas instituições, o Estado central e as autarquias. Agora eu vou falar da parte que é, na realidade, na minha opinião, mais grave. Eu já nem sequer falo do Luís Filipe Vieira, do buraco do BES e de o facto do Estado intervir no BES, já nem vou a esse problema. Luís Filipe Vieira é arguído na Operação Lex, que é uma operação de enorme gravidade por envolver dois magistrados. António Costa, ao fazer parte da Comissão de Honra, partindo do princípio que António Costa não se arrisca a apoiar alguém que ele acha criminoso, está a dizer que o considera inocente. E o primeiro-ministro, que não deixa de ser primeiro-ministro, empenha-se a si e empenha ao governo que dirige no desfecho deste processo, que ele não faz a menor ideia, nem tem como saber qual será. Eu não estou... Luís Filipe Vieira é arguído, não é culpado, não é condenado, nem sequer é acusado. É inocente até transitar em julgado este processo. Como Sócrates era quando António Costa decidiu afastar-se de José Sócrates. E decidiu afastar-se por uma avaliação política, não é uma avaliação estritamente jurídica.
Eu não considerou... Preciso, podes dar o tempo todo ao Daniel, porque era só isto que eu ia
considerou
dizer.
Que José Sócrates...
Não tenho assim muito tempo para... Estou quase a aceitar a oferta.
Quem levou aquele casaquinho a Évora e fez de conta que não conhecia o secretário-geral que lhe antecedeu, não se pode meter numa coisa destas.
Deixa-me terminar.
O Daniel, desculpa, queria mesmo só sublinhar isto. Isto era a única coisa que eu queria dizer a sério.
Portanto, e Vieira, nós sabemos que não enfrenta apenas uma eleição. E Vieira, neste momento, enfrenta a justiça. E, na realidade, esta comissão de honra é uma espécie de lista de testemunhas abonatórias. Porque Vieira não está só. E, portanto, quando ele diz, há 4 anos, pois, mas aconteceu uma coisa nos últimos 4 anos. E, portanto, quer Fernando Medina, quer António Costa, quando dizem, mas eu já fiz parte outras vezes, há uma diferença. Para além de haver oposição interna, mas nem sequer discuto isso, porque isso é uma questão interna do Benfica, há uma mudança. Eu acho que o PS não vai sofrer muito com isso.
O Benfica é uma instituição de utilidade pública com 3 candidatos.
Claro, e
portanto... Se tu consideras que um sócio para mim, isso é a está na vida deve... pública claro, com uma proeminência que outros não têm, esse está na política, deve ser o primeiro a ser provo
para não influenciar
o resultado das eleições.
Eu vou só mesmo terminar, dizendo que
pior, só o Partido
Socialista não vai sofrer muito com isto. Não vai sofrer muito
se
com
tivesse,
isto,
claro.
Porque Luís Filipe Vieira, que procura testemunhas abonatórias, correu todo o sistema partidário. E por isso o Chega, bem, nem preciso dizer, não é? A criatura não vai atacar o criador, portanto, aí não esperemos nada.
Lá disse qualquer coisa esta semana, por acaso.
Assim, foi convidado para qualquer coisa.
Não, mas acho crítico.
Pelo menos no Twitter.
Disse em geral que acha que entre a política e o futebol não deve haver grande.
Disse isso.
Mas foi qualquer coisa desse tipo. Sim.
Quem é que disse isso?
Comecei logo a rir, não ouvi até ao fim.
O PCP. O PCP convidou, devo lembrar, Luís Filipe Vieira, e não foi há muito tempo, foi há um ano. Convidou Luís Filipe Vieira para um jantar de encerramento. Que é, para mim, até consegue ser ainda mais grave do que isto, para um jantar de encerramento de uma candidatura, aliás, do atual candidato à presidência. O CDS tem lá o líder parlamentar, Telmo Correia, o PSD, que na realidade era quem podia mais ganhar com isto, porque Rui Rio é alguém que conseguiu provar que é possível vencer eleições combatendo a promiscuidade com o futebol.
Mas o PSD só tem um bodybuilder.
Mas também lá tem aquele senhor que aparece nas revistas de
bodybuilder,
de o Duarte Pacheco Clemente. Portanto, na realidade, nesta história, só safa-se o Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal. São os únicos 3 partidos.
O primeiro-ministro e o Duarte Pacheco têm...
Não, eu disse só que não conseguem aproveitar. Eu estive a falar sempre do primeiro-ministro. Nem acho sequer que o Fernando Medina e o António Costa tenham o mesmo grau de gravidade, evidentemente. Para mim é impensável que um primeiro-ministro faça parte de uma comissão de honra numas eleições internas de um clube. E ainda por cima, quando o seu presidente...
Se houver 3 candidatos ao Tondela, o presidente da Câmara de Tondela deve apoiar
não
um deles?
Não.
Quietinho e sossegado.
Acabei de dizer que considero que eu estou só a graus de gravidade, como tu consegues perceber, e a maior de todas é evidentemente o primeiro-ministro.
José Eduardo Martins.
Pois, isto fica-me mal, mas desconcordo com tudo o que o Daniel disse.
Não, fica mal.
Fica um bocadinho.
Tenta arranjar então.
Fica um bocadinho pelo vazio.
Eu pedi uns minutinhos adicionais. Eu pedi uns minutinhos extras para desenvolver um raciocínio.
Faz aqui uma nuance, por favor. Não, vou só dizer uma coisa que eu ainda queria dizer. Uma coisa.
Olá, ênfase a qualquer coisa.
Eu não quero fazer de Gomes Ferreira do programa. Mas vamos lá ver se nos entendemos. O tema do Orçamento de Estado, eu só acrescento isto a tudo o que o Daniel disse. O nosso tema do Orçamento de Estado, qual é para o ano? Qual é o grande tema da negociação à esquerda? É o reforço do Serviço Nacional de Saúde?
O novo banco.
Ah, é o novo banco, não é? Parece que é a linha vermelha do Bloco de Esquerda. Quer uma nova auditoria para perceber se esta administração também anda a fazer malfeitorias, até porque a anterior auditoria, que quem no Parlamento disse que não haveria transferências para o novo banco sem uma auditoria que apurasse tudo o que se lá estava a passar, pelos vistos desconhecendo o contrato, coisa que os deputados também desconheciam e pediram com 3 anos de atraso, quem foi? Foi este Primeiro-Ministro. Quem é? Nenhum de nós ignora um dos maiores buracos deixados no novo banco que estamos a pagar através do Fundo de Resolução, para o qual este Primeiro-Ministro na Assembleia não queria deixar ir mais um tostão. Não é o da empresa de Luís Filipe Vieira? Alguém ignora isso? Alguém ignora que Luís Filipe Vieira é um dos grandes... Não é o Benfica, é Luís Filipe Vieira.
É uma coisa que eu já tive que explicar.
É um dos grandes devedores perdoados pelo novo banco, dos créditos que as auditorias diziam terem sido concedidos contra todas as regras. Não é isso que estamos a pagar no Fundo de Resolução. Não é essa a indignação de António Costa. Vamos lá ver. Que António Costa se ponha nesta comissão de honra, depois de tudo o que o Daniel disse e de mais 10 coisas que nós podíamos aqui acrescentar, é uma inanidade. E quando acontece uma inanidade a uma pessoa inteligente, nós temos a obrigação de ir um bocadinho mais fundo e tentar perceber porquê.
Eu, por acaso, acho mesmo que é que ele acha que isto lhe dá popularidade. Acho. E veremos se tem razão ou não.
Eu acho que não dá popularidade a nenhum. A nenhum.
Antes dava.
É uma matéria que dava. É a questão da mudança de percepções e de padrões em que a sociedade civil está mais exigente.
Eu vou acabar por aqui. Ao contrário de vossas excelências, eu não tenho o Primeiro-Ministro por uma pessoa distraída, mal preparada, taticamente incapaz, que não sabe exatamente qual era a consequência. Porque assim, as pessoas hoje em dia, com ou sem justiça, olham em casa... Olha como faz a minha mãe nos seus 80 anos e que não faz como nós, não passa a vida a procurar as notícias e olha para o Presidente do Benfica e aquilo não lhe suscita a maior das confianças. Como é que um Primeiro-Ministro, ontem ao jantar eu só tinha uma pessoa que me preocupa, como é que um homem inteligente sacrifica um terço da sua credibilidade neste altar? Que foi o que aqui aconteceu. E eu para isso não tenho resposta nenhuma, por aqui fico.
E concluindo com este altar e passando na terceira parte, na parte seguinte, aliás, para o outro altar, em Fátima, regressamos daqui a instantes e estaremos à vossa espera.
Até o livro.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
E estamos de volta para a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Vamos olhar uma vez mais para aquilo que tem sido a evolução da pandemia da Covid-19, em particular o regresso à normalidade ou a tentativa de regresso a atividades. Falar em regresso à normalidade é seguramente excesso de, no fundo, mesmo de otimismo. A expressão não há de ser outra que não essa, mas no fundo está-se a retomar designadamente a atividade letiva, o regresso à atividade laboral com bastantes restrições. Esta semana passámos a estar novamente em estado de contingência, precisamente para cautelar os riscos que podem decorrer de haver muito mais pessoas em movimento a utilizar transportes públicos em deslocações para as escolas. Mas esta semana, para além deste tema do regresso às aulas, ficou também substancialmente marcado pelo fim de semana e, portanto, pela peregrinação de setembro ao Santuário de Fátima, durante a qual o Santuário, a certa altura, teve que fechar o acesso ao recinto e isso gerou também, enfim, um debate em torno daquilo que terá sido um debate público enviesado contra a posição apresentada nas semanas anteriores pelo Partido Comunista em torno da realização da Festa do Avante. Fundamentalmente o debate não tem sido de crítica ao Santuário de Fátima, não tem sido de crítica à realização da peregrinação, mas fundamentalmente da evidência que este episódio demonstrou do desequilíbrio na percepção pública de riscos e de quem é que pode organizar que perfil de evento. Podendo ser um bocadinho à la carte e à escolha do freguês, eu começava pelo ti, José Eduardo Martins, estes dois dados... Regresso à atividade dentro da normalidade possível e os fenómenos de grande dimensão revelam que ainda não estamos afinados quanto ao que queremos da gestão ou da normalização possível da Covid-19 ou, no fundo, estamos a reeditar o programa que já fizemos 7 vezes anteriormente e, portanto, não há nada de novo a oeste, a leste, a norte e a sul.
Não, acho que estamos, mas não é que
se há alguma coisa nova neste debate. Eu foquei a questão da peregrinação a Fátima porque acho que ela revela parte de um problema do debate público que ocorreu nas semanas anteriores. Não estou a referir-me ao facto de estarem devem estar proibidas.
Isso, mas isso é
estou a dar nota que devam estar proibidas peregrinações, claro que ou que o santuário não a deve articular, longe disso. Isso, e acho que é na linha do que
até penso eleitorado unanimemente dissemos. O eleitorado do programa é fiel e sabe que passou de sítio onde ninguém criticou a realização do
Estado
da Avante, foi aqui neste programa.
Aqui não é, não, também é o único sítio, não é?
Obviamente, não é, é capaz de ser
da nossa influência brutal no espaço mediático, foi mesmo o único sítio.
Notificações no meu Twitter.
Eu não vi os outros, mas comigo houve muita gente aborrecida. Não percebi porquê. Porque, vamos lá ver.
Se calhar por isto que eu estava aqui a dar nota. Ou seja, o que quero dizer com isto é: havia uma expectativa de que. Ou melhor, não é uma expectativa, havia uma margem para criticar o Avante. Que não verificamos agora.
Porque, mas eu até isso achei mal que se criticasse o Avante de várias maneiras. Achei que se criticasse mal o Avante primeiro na substância, porque na substância eu acho que nós não temos dinheiro para não voltar à normalidade. Nós não temos vida, nós não temos possibilidade de não voltar à normalidade. Nós neste momento já sabemos que morreram mais 6 mil pessoas em Portugal do que o ano passado. Todos nós temos um conhecimento de um caso direto, de uma cirurgia adiada, de uma cirurgia pendente, ou mesmo de uma pessoa que não tendo uma cirurgia adiada não foi ao hospital porque tem medo de lá ir. Morreram, em média, nestes 6 meses, mais 4 mil pessoas, morreram mais 5.800, mas como só morreram 1.800 de Covid, há 4 mil, não, isto não pode ser um acaso, há mais 4 mil pessoas mortas. Nós temos uma situação económica que temos todos defendido, que não aguenta muito mais, que não aguenta outro fecho. Eu fui ao dentista a semana passada, e o meu dentista só me dizia, se eu tiver que fechar mais 2 meses, você não me volta a encontrar neste consultório, porque eu não posso estar 4 meses por ano sem pagar a renda. E, portanto, nós todos que temos defendido o regresso à atividade, acharemos que o regresso à atividade política é tão importante como o regresso à atividade de culto. Eu acho é que, infelizmente, o Santuário de Fátima não conseguiu fazer tão bem como o PCP. Pelo menos foi o que me pareceu.
Mas o Santuário de Fátima não vende bilhetes, não sabe quantas pessoas vão.
Não é verdade.
É completamente diferente.
Não, aliás, a prova é que fecharam quando chegaram a um determinado nível.
Não. Se nós queremos.
Podes limitar áreas.
Era o que mais faltava.
O problema era que no recinto do santuário havia uma concentração que potencialmente podia ter sido evitada. Lá dentro.
Já foi.
O problema é isto. Não é os acessos. Os acessos podiam haver um congestionamento.
Também nos acessos vai ser para haver congestionamentos.
Claro, é inevitável.
Há acessos nas ruas. Há congestionamentos nas ruas das escolas. Vai haver congestionamentos se formos ou não sairmos de um transporte público, de uma atividade cultural, de uma atividade desportiva. O que me pareceu foi que aquelas regras, que o braço dado com a DGS para marcar os quadrados no chão, falhou muito em Fátima, onde acertou muito na festa do Avante. E isso criou até uma percepção de desigualdade que é injusta para todos. Eu não tenho nada que criticar na Igreja Católica, a não ser a circunstância de ter uma porta-voz que vem dizer, como a peregrinação de setembro nem costuma ser muito forte,
é verdade.
Nós fomos controlando isto tudo a olho e depois houve alturas em que, de facto, se concentraram pessoas em sítios onde se não se deviam concentrar.
É muito mais difícil controlar isso do que a festa do Avante.
Agosto é o mês da vinda dos imigrantes, outubro, maio são as peregrinações de maior afluência, é verdade. Mas também este ano, muito provavelmente, as pessoas, precisamente porque não puderam estar nas anteriores, eventualmente.
No ano passado, na 13 de outubro, teve muita gente.
Outubro, sexta, foi de setembro.
Aquilo que eu começo... 13 de setembro, quero dizer. Outubro tem mais gente.
Outubro tem sempre mais, que é a última.
Parceiro, eu como não critiquei a festa do Avante, compreendo que estas coisas aconteçam e tudo isto faz parte da aprendizagem de voltarmos à normalidade. Preocupa-me mais o que se passa. Preocupa-me mais o que se passa nas escolas, porque acho que estamos muito falhos nas possibilidades logísticas de organização do que está a acontecer. Eu não sei se vocês têm filhos em idade escolar, se têm que os ir levar de manhã, se têm que os ir buscar.
Já estão na faculdade,
Os meus não. E a circunstância de tu teres mais que um filho em anos diferentes faz dos pais empregados dos filhos e dos horários desfasados dos filhos. Nós estamos aqui. O que é que eu queria terminar com isto? Eu acho que nós basicamente temos falhado na capacidade de criar regras iguais, temos falhado na capacidade de criar regras transparentes e perceptíveis por todos. Isso parece-me omnimodamente estabelecido. Vamos lá ver. Por carga d'água podem estar 28 mil pessoas. pessoas numa prova de Fórmula 1 e não podem estar 28 mil pessoas num estádio a ver futebol, ou 15 mil, ou 3 mil, ou alternar, com espaços alternados. O argumento de que é um espaço mais propício à violência por causa dos hooligans não me parece todo correto.
Os Açores anunciaram hoje, ou ontem, e, portanto, que admitem 10% de lotação dos estádios
acho que, do ponto de vista eu queria terminar com...
É matéria regionalizada.
Primeira nota. Do ponto de vista da gestão global da pandemia, a descentralização da decisão da máscara parece-me uma cretinice que vai deixar as pessoas desnorteadas, e acho que é o tipo de coisa que num país como o nosso não devia acontecer. Delegar nos presidentes de Câmara a recomendação para usar ou não usar máscara é como no princípio que não usávamos máscaras porque não havia que chegassem nos sítios onde estávamos fechados. Acho isso um disparate. Ou há regras ou não há regras. Não há regras, conselho a conselho, porque o nosso problema de incidência da pandemia não é conselho a conselho. Não é conselho a conselho. A outra coisa em que queria dizer é assim, o Francisco e eu lemos este fim de semana o mesmo artigo no Financial Times, não sei se vocês dois leram.
Vocês partilham o Financial Times?
Não, mas ele partilha as coisas nas redes sociais, eu sigo com atenção e tinha lido o mesmo artigo, que é um artigo sobre, um bocadinho em torno da pessoa, do epidemiologista que traçou a estratégia sueca, que no fundo está dizendo isto.
Gosto de jornais.
Se eu estava certo ou errado, é uma coisa que se vê nos próximos dois meses, não é? Porque nos próximos dois meses, de duas uma, ou nós vamos entrar, ou nós perdemos o tempo a disparar uma bomba atómica contra as pessoas em plena primavera, quando a pandemia era mais controlável, e temos-la agora descontrolada no inverno, quando já não podemos voltar a fechar outra vez, ou então eu tinha alguma razão. E agora, quando chegar o inverno, a Suécia já está muito melhor que a Dinamarca, a Finlândia e todos os outros que à volta se comparavam.
Tenho mesmo para
eu receio que nós, no fim, ao contrário do que da festa do Avante, em que estivemos aqui todos os quatro sozinhos contra o resto do mundo, nesta matéria, eu obviamente acho que não é da mesma raiz que se parte quando se parte de uma racionalidade sueca para dizer esta é a solução ou quando se parte da estupidez do Bolsonaro, não é? O ponto de partida não é o mesmo.
Eu concordo contigo. Eu discuto, não é o mesmo. Estou com atenção ao que se passa à Suécia.
O ponto de partida não é o mesmo. Mas o que nós aqui estamos a falar, não é mais ou menos esperado, que o Bolsonaro não vai aprender agora nada sobre medicina ou coisa nenhuma, não compara ao epidemiologista sueco. Mas eu começo a ficar com dúvidas, eu tenho que dizer isto, eu não estive até agora, eu não teria feito como os suecos, se eu fosse o vosso primeiro-ministro, não teria feito como os suecos.
Francisco, se eu fosse o vosso primeiro-ministro, nós também não teríamos feito como os suecos,
mas começo a pensar se os suecos não fizeram melhor.
Pegando nesta reflexão do Eduardo, uma coisa é certa, nós estamos a fazer este juízo, ou fazendo este juízo a seguir, como irás desenvolvê-lo seguramente, fazemos-lo com mais informação do que tínhamos na primavera, por um lado, mas também a fazemos com a adoção de uma série de comportamentos e de uma série de medidas de precaução que também não tínhamos ginasticadas e disponíveis para implementar na primavera, designadamente o uso generalizado de máscara, de certas coisas que hoje sabemos serem mais ou menos arriscadas. Hoje há uma informação mais generalizada quanto aos riscos de contágio através do contacto de superfícies que imaginávamos que era muito superior e muito maior de outra altura, maior proteção de grupos de risco. Portanto, também a aprendizagem que fizemos nos permite hoje fazer e encarar estes números que para nós eram muito preocupantes em março, não com uma descontração, mas olhando para a relativização do que são dois indicadores importantes, que são aqueles que continuam a aparecer baixos, que é o dos internamentos e que é o das entradas em cuidados intensivos.
Que é o que interessa.
Ou seja, ter mais contágios quando o vírus está mais fraco, aparentemente, ou quando incide sobre grupos da população que resistem melhor, porque são mais jovens, e eventualmente é uma forma de sobreviver ao vírus sem que ele tenha o impacto de fazer um impacto de breakdown ou de incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, ou de ter um impacto de letalidade superior. Portanto, isso também conta para uma avaliação da solução à sueca, como o José Eduardo referia.
Porque, pois, mas agora estamos a falar de duas coisas diferentes, porque a Suécia teve...
Nós quando falamos da abordagem sueca
e da abordagem portuguesa, ou abordagem de lockdown, nós parece que estamos a falar de duas opções para a mesma coisa. E não é verdade. A minha interpretação é outra. A Suécia teve, desde o início, de facto, uma estratégia para tentar combater o vírus. O que Portugal teve
é
foi uma estratégia.
Também são realidades sociais e económicas.
Deixa-me lá terminar. Eu sei que eu digo coisas que vos estimulam o pensamento. Mas se me deixarem, pelo menos, falar de dizer duas frases seguidas, eu agradecia. O que Portugal teve, peço imensa desculpa, não foi uma estratégia para combater o vírus. Foi uma estratégia para.
Protegir o vírus.
Não para assegurar que o SNS não ficava assoberbado nos primeiros meses. Foi só isso.
Também releva.
Porque verdadeiramente, claro que releva, mas é importante para isto que pouco eu vou dizer, porque mais tarde ou mais cedo nós íamos ser todos, como eu disse desde o início, não sei se vocês se lembram, eu no início dizia sempre duas coisas. Uma, eu quero me enfiar em casa e quero que nos mandem todos para casa, porque eu também estava com medo. E o governo foi atrás das pessoas que estavam com, a generalidade das pessoas estavam com medo, como eu, e se calhar bem, não estou a dizer o contrário. Para além disso, aliás, com um parênteses aqui, porque é que na Suécia foi possível fazer isto e em Portugal não? Porque em Portugal quem manda, de facto, nestas coisas é a política. Na Suécia, e não estou a defender isso, a Suécia, este epidemiologista, o Anders Tegnell, é líder de uma instituição que é tratada como uma entidade independente, como o Banco Central, como a CMVM, lá do sítio.
Nos quais os suecos confiam nas instituições,
muito.
Essa também é uma diferença.
E, portanto, lá, provavelmente, se a política mandasse mandasse tanto como manda cá, se calhar ia fazer a mesma coisa. Deixa-me, no entanto, dizer que em Portugal, eu não sei se te lembras, quer dizer, em Portugal, em Inglaterra, por exemplo, são duas realidades que eu conheço e que acompanhei nesta matéria, no início a comunidade científica também era muito não vamos fechar as coisas. O que acontece em Portugal é que logo a seguir, com a pressão política, fechámos as escolas. Não sei se vocês se lembram, houve uma reunião em que os cientistas... Ficou empatado. A Inglaterra, que entrou em lockdown poucos dias a seguir a nós, toda a gente disse que a primeira política do governo era a sueca, foi durante 2 ou 3 dias, porque depois a Libra começou a cair e meus amigos, vai tudo para o lockdown, mas é irrelevante para o pouco que estamos a falar. E nós, neste momento, estamos todos, é que nós agora estamos, de facto, a entrar na fase em que vamos aprender, na fase que é previsivelmente a mais perigosa, a mais difícil, a mais complexa, em que vamos, de facto, e agora finalmente começar devagarinho a aprender a viver com o vírus, porque o que nós tivemos a fazer até agora foi aprender a não viver por causa do vírus. Porque agora é que nós vamos... E sobre as escolas, a frase que mais me impressionou, a parte que mais me impressionou, há muitas coisas com as quais eu não concordo e outras, nessa entrevista, com as quais eu tenho uma... Enfim, talvez por os suecos serem diferentes de nós, mas há uma frieza na abordagem a isto, que também é uma frieza científica, de quem conhece os dados e quem está preparado para isto. É uma pessoa que andou pelo mundo todo no ébola a tratar disto tudo, sabe como é que as coisas funcionam mais do que eu, obviamente. Mas há uma frase muito importante, que é uma coisa que nós já temos discutido aqui, o Daniel tem batalhado muito nisso, não só aqui, mas também na imprensa, que é o que ele diz: eu não estou aqui para ser especialista em Covid, eu estou aqui para ser especialista em saúde pública. E uma das coisas mais importantes de saúde pública em todo o mundo é a escola. Uma criança que tenha uma má frequência escolar, que tenha más notas, vai ter no futuro muitos mais problemas de saúde do que se tiver as ferramentas que a escola lhe dá. E portanto, eu não vou destruir o futuro, eu ao mesmo tempo que tenho que combater o Covid, tenho que assegurar que não destruo o futuro de milhares e milhares de suecos. Vou dizer muito rapidamente, porque tenho que dizer isto. O governo foi desastroso na preparação não só no final do ano escolar, foi desastroso na preparação do início deste ano escolar. Há regras que não se percebem, há regras que não se conhecem, é tudo feito em cima do joelho. Não há...
E as regras estão divulgadas nas escolas desde essa altura.
Falar de várias coisas, há aqui várias que me interessam. Vou falar de Fátima, mas podia falar. Eu sinceramente preciso mesmo esperar para ver.
Eu me assustei a ouvir-te dizer: vou falar de Fátima.
Eu preciso de esperar para conseguir perceber do que eu percebi até agora, só se mudaram os horários, e estava à espera um pouco mais, mas quero falar de Fátima. Porque isto também levanta uma questão política que para mim é importante.
A Festa do Avante teve concertos, lugares sentados, teve lugares sentados, como sabem, nos concertos, lotação, regras. Fátima teve milhares de pessoas em pé, sem um décimo do controle exigido ao PCP e, na realidade, o encerramento foi de improviso e de emergência, quando, de repente, já estavam lá 100 mil pessoas. Para terem uma ideia, em Fátima tiveram 100 mil pessoas em 7 hectares. Na Festa do Avante, o PCP propôs 33 mil e a DGS 17 mil para 30 hectares. A Festa do Avante teve para 4 vezes mais
isso,
área.
Isso é factual? Tiveram 100 mil pessoas em Fátima?
É o que vem na única notícia que diz o número e bate certo com o que diz a Igreja, que diz que fecharam a um terço da capacidade. Ora, um terço da capacidade é 300 e tal mil.
Quantos é que disse que estava na Festa do Avante?
Não, aí não sabemos, sabemos que a PCP propôs 33 mil e a DGS 16 mil. Seja como for, com 4 vezes mais hectares, com 4 vezes mais hectares isto, da área, isto significa que o PCP tinha, propunha um terço em 4 vezes mais espaço e a DGS propunha um sexto em 4 vezes mais espaço. Isto a mim, o que me leva a este debate, o que me leva a este debate, não é...
Isto é sucinto, lamento.
Não, 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 não é essa Festa do Avante, não é o que é que foi pior, se foi a Festa do Avante ou se foi o...
Mas também não foi isso que estava a discutir.
Não, nem sequer foi. Não, não, eu sei, mas nem sequer é responsabilizar a Igreja ou o PCP.
Também não.
Nós olhamos, eu sei, eu percebi que não, mas eu estou a dizer eu. A imprensa, o comportamento da imprensa, a imprensa tratou o encerramento, o bloqueio de entradas, quando estavam 100 mil pessoas, como um ato de extraordinária prudência do santuário. Enquanto tratou todas as medidas que o PCP foi anunciando com desconfiança e desdém, mas nós não vimos, o PCP foi massacrado com cartazes da JSD, marcha lenta, providências cautelares, petições, pedidos de esclarecimento dos partidos. Onde é que estão os partidos a pedir esclarecimentos neste momento? Onde é que está o massacre da comunicação social da Igreja? Eu digo porque é que não está, por duas razões. Um, houve mesmo um aproveitamento político da pandemia para calar um opositor político. Isso para mim é um ataque à democracia. Utilizar a pandemia para limitar a atividade política, sendo essa a motivação, é um ataque à democracia. Dois, há imenso receio da comunicação social de cumprir
o seu... Tu percebes o que tu estás a dizer?
Não, agora, não interagir, que já não temos tempo.
A razão porque a comunicação social não cumpre nem por sombras nada do seu papel, do que cumpriu em relação ao PCP, é simples. Tem medo. Tem medo. Tem medo de perturbar, de incomodar. Na realidade, a razão é a mesma que levou o António Costa a fazer parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira. É exatamente a mesma coisa e o comportamento é o contraste de comportamento da comunicação social e dos partidos políticos em relação ao que aconteceu na Quinta da Atalaia e o que aconteceu no Santuário de Fátima diz bem como há critérios políticos e não é só do governo e ainda por cima é muito feio quando se percebe que os critérios que levou ao massacre do PCP foi a vontade que o PCP não tivesse uma atividade política que é absolutamente legítima.
E com esta reflexão chegamos ao final da segunda parte do Sem Moderação. Os nossos ouvintes da TSF podem acompanhar-nos indo ouvir o podcast ou ainda correr para o ecrã televisivo e ainda apanhar uns relances das nossas imagens. E nós ficamos por aqui na segunda parte. Regressamos depois de uma primeira parte com futebol e uma segunda parte com Fátima. Vamos ver qual dos candidatos presidenciais sabe cantar o fado. Até já.
Olá pessoas.
Tudo de ensaio.
Muitas saudades vossas. Muitas.
Com Bruno Nogueira e João Quadros.
Não estava a brincar. Não estava. Estava com saudadinhas. É que se chama saudadinhas. Quer dizer, uma pontinha. Vá.
Todos os dias, depois das 8:30 da manhã e das 6 da tarde, na TSF.
Se querem mesmo que eu seja honesto, nem sequer me lembrava que vocês existiam.
E em tsf.pt.
E regressamos para a última parte do Sem Moderação desta semana, como habitualmente nos estúdios da TSF, que com uma parceria com o Canal Q tem permitido estarmos e continuarmos a entrar pelas vossas casas adentro de forma não intrusiva. E vamos passar ao tema final desta semana, que é o das presidenciais. Aqui a semana passada havia umas bravatas sobre um papelinho escrito sobre quem é que vai ser o candidato do PCP e tal, e não sei o quê.
Não estava cá.
Eu só tenho que dar nota que estou a ver uma bica ao José Eduardo Martins, porque o turno está a ver uma bica. Portanto, é uma compensação de créditos. Ficamos na mesma. Acho que provavelmente um papelinho não diria o mesmo, não é? Depois da troca de impressões que tivemos, portanto, a nossa aposta era outra. Mas agora sabemos quem é o candidato do Partido Comunista Português às eleições presidenciais de 2021 e é João Ferreira, eurodeputado, vereador na Câmara Municipal de Lisboa e um rosto novo da geração mais nova do Partido Comunista Português. E o Daniel Oliveira começava por ti, perguntando-te esta opção por João Ferreira diz-nos bastante sobre as eleições presidenciais ou diz-nos mais sobre debates internos no Partido Comunista Português, ou diz-nos as duas coisas mutuamente se influenciando? A minha pergunta, até para ser mais claro, a opção por um candidato jovem, enfim, já agora desmistificando o mistério, muitos pensávamos que o candidato potencialmente podia ser Arménio Carlos, era o nome que se falava.
Eu era Jerónimo mesmo, achava que era a reforma da Jerónimo.
E, portanto, noutra geração...
Eram os dois nomes que se falavam.
Esta opção por João Ferreira, geracionalmente, significa um rumo sim, diferente. Depois, no plano da substância e do debate interno, a questão é que é mais interessante, na medida em que há quem posicione o João Ferreira mais junto da ala, se der posições mais duras, não quer dizer a expressão ortodoxa, porque, enfim...
Não quer dizer nada, quando pensas que o último candidato do PCP foi o Edgar... da Madeira, talvez não tirares daí conclusões sobre a vida interna do PCP muito firmes, não é?
Mas talvez o debate no vida interna do PCP
não dizia nada.
É exatamente isso que eu estou a dizer. É que nem sempre a escolha do presidente, a escolha do candidato à presidência.
Mas o contexto político em que ela é feita também varia.
Visto fora num partido em que pode haver duas alas, escolher o que não é de ninguém.
O problema é que eu estou a dizer
é que é uma decisão política.
O que estou a dizer é que não sei que resultado o PCP acha que vai ter nas presidenciais. E se o PCP acha que vai ter um bom resultado, a leitura uma. Se o PCP acha que vai ter um bom resultado, a leitura até pode ser a oposta, não é? Um mau resultado, a leitura pode ser a oposta. Eu não tiraria grandes conclusões do ponto de vista da política interna do PCP sobre esta escolha.
Mas o juiz, desculpa só interromper outra vez, mas o juiz não será, vamos tentar ter o melhor resultado possível nestas eleições presidenciais.
É um debate sobre
estratégia política e que mensagem é que queremos transmitir, com que veículo para ter esse bom resultado nas eleições presidenciais.
O João Ferreira teve um mau resultado.
E nas autárquicas também perdeu um vereador.
Teve
no limite de eventualmente perder o vereador, mas teve um resultado.
Pronto, mas não tem. O João Ferreira, das duas últimas vezes que concorreu. Eu queria falar um bocadinho. Desculpa, eu desviar aqui o assunto, porque eu queria falar um bocadinho sobre a esquerda no conjunto.
Rui Pinto também é candidato?
Eu não tenho nada contra muitos candidatos, existirem muitos candidatos à esquerda, mais oferta é mais votos, portanto, numa primeira volta. Nem acho que deve haver uma unidade da esquerda...
Matematicamente irrepreensível, sim. Daniel Oliveira.
E é espetacular. Não, é mais, porque vai buscar
votos. Deixa o presidente menos pai do regime e mais solto para ser quem é na segunda volta.
Nem acho que deve haver uma unidade...
Se foi um lapso freudiano...
Deixa-me lá dizer. É que eu ainda não consegui entrar no que
ia falar. Mas era uma boa piada.
Nem acho que deve haver uma unidade à esquerda a qualquer custo. Aliás, tenho defendido que o PCP e o Bloco de Esquerda, a não ser que consigam bastante do Partido Socialista, nem devem ser quem viabiliza o orçamento. Agora, no PCP, no passado, quando tinha estratégia política, várias vezes não levou a votação os seus candidatos até ao fim para reforçar uma candidatura à esquerda, porque achava que era isso que
não
era importante.
Fazer isso agora?
Não, já não pode, já não faz. O PCP já não faz isso.
Desistiu em 96, desistiu em 80
e depois nunca mais
desistiu. E nunca tinha desistido antes, nunca voltou a desistir depois.
O Bloco de Esquerda apoiou o Manuel Alegre.
Desistiu em 80.
O Bloco de Esquerda apoiou o Manuel Alegre para reforçar uma oposição a Cavaco Silva. Portanto, agora, na realidade, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, e o meu problema é que vocês analisam vida
esse
interna.
Esse apoio ao Manuel Alegre também causa dificuldades ao PS. Não era só.
Sim, o que seja.
Não era só.
Não, apoiou em conjunto com o Partido Socialista.
Ah, e não lhe gerou dificuldade na gestão de um discurso político ao mesmo tempo que fazia oposição. Ou seja,
sim,
nesse sentido.
Também gerou dificuldades ao próprio Bloco de Esquerda.
Com certeza.
Estava a fazer oposição.
Claro, mas aí.
Agora arriscam. Quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, e eu olho para as escolhas do Bloco de Esquerda e do PCP como os dois olham um para o outro e não tanto a pensar em questões internas. Agora arriscam ficar atrás da extrema-direita porque decidiram medir-se num momento em que André Ventura está solitário, ou praticamente solitário, com os descontentes à direita com Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, na eleição que é mais fácil à partida para André Ventura é esta. E decidiram medir-se com ele nesta altura.
Se eu buscar um acidente a 91, quem fica em segundo lugar nessas eleições, precisamente porque havia dois candidatos à esquerda, é o candidato do CDS. Não estou a fazer essa comparação.
Não há paralelo.
O único candidato à direita, para além do candidato, e era mesmo o único candidato à direita.
Mas era o único candidato à direita.
Daniel, eu não estou a dizer que não tens razão, mas tu estás a dizer
que o candidato de um partido que tem um deputado.
Mas esforça-te, por favor.
Dizer, não, é
a gestão do tempo não dá a correr.
O candidato de um partido que tem um deputado. É, em menos de um ano depois das eleições legislativas é verdadeiramente
culpa dos vossos dois partidos.
É verdadeiramente capaz.
Culpa dos vossos dois partidos. Peço imensa desculpa, mas o PSD e o CDS têm Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, há muitos problemas à direita. Mas nas presidenciais, lamento.
Não é esse.
Lá está e que vai lá continuar a estar.
Nestas presidenciais vai ser difícil quebrar a tradição da reeleição do presidente, mas eu acho que se joga um perigosíssimo ciclo, início de um ciclo político. Eu não estou a pensar nas presidenciais, devo confessar, quando estou a fazer esta análise, estou a pensar num ciclo político que se inicia, onde em princípio o Presidente da República vai ser reeleito, pode ser que aconteça uma coisa qualquer, não sabemos, mas é difícil quebrar esse ciclo, essa tradição que aconteceu sempre. E o ciclo político é marcado por uma pandemia, uma crise económica e o crescimento da extrema-direita. O Bloco de Esquerda e o PCP, e é assim que eu analiso estas candidaturas, decidiram picar o ponto. Sem grande ganho próprio ou para a esquerda. Eu já votei em Marisa Matias e João Ferreira, já votei em qualquer um dos dois. Acho, aliás, que são dos melhores quadros do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, João Ferreira é vereador e eurodeputado. Vai concorrer a um terceiro cargo político. Por mais jovem que seja, é um terceiro cargo político. Marisa Matias vai
se
repetir...
Se ganhar este, não pode dizer os outros dois.
Marisa Matias vai repetir-se sem nenhum sinal que tenha havido um alargamento do espaço político desde a última vez que concorreu. Ou seja, são candidaturas de rotina que para mim são difíceis de compreender. Isto também com a estratégia absurda que o Partido Socialista tem. Eu estava a dizer os vossos partidos, mas o principal responsável disto tudo é o Partido Socialista, que mais uma vez não tem estratégia. A estratégia é do líder, do que dá jeito ao líder a cada momento. É assim que o Partido Socialista define as suas estratégias presidenciais. Tem um senhor todo poderoso, que umas vezes é o Sócrates, outras vezes é o...
Haver um único candidato solto da extrema-direita à direita.
Não. É ter descentrado onde se faz o combate político. E por isso mesmo, eu acho fundamental a candidatura da Ana Gomes. E acho fundamental por uma razão. Seria absurdo que num país que maioritariamente vota à esquerda, o centro do debate político fosse entre um candidato da direita conservadora, que é pequeno, o que Marcelo Rebelo de Sousa é, da direita conservadora democrática, mas da direita conservadora, e um candidato da extrema-direita. E era aí que o centro do debate político se ia fazer. Eu acho que Ana Gomes, vai ajudar a recentrar um debate, por ser alguém que é candidato da área socialista, impede que André Ventura seja o destinatário quase único do voto de protesto, abre espaço para que muitos socialistas possam votar num candidato, e dificilmente o fariam com Marisa Matias ou com João Ferreira, e a parte que eu sei que é mais polémica aqui, que é o discurso contra a corrupção, impede que o discurso contra a corrupção seja capturado por inimigos da democracia. Eu, como vocês sabem, não me revejo em muitas coisas de que a Ana Gomes diz sobre essa matéria. Continuo a achar que, independentemente das minhas discordâncias, é fundamental impedir que o discurso contra a corrupção seja capturado por quem o faz contra a democracia, mesmo quando não concordo com tudo o que ela diz.
Eu acho que ela faz essa diferença.
E dificilmente candidatos de bandeira, que é o que são, do Bloco de Esquerda e do PCP, por melhores que sejam, eu até acho que são os dois bons, o pudessem fazer. Não poderiam, não conseguiriam desequilibrar os cálculos políticos partidários.
José Eduardo Martins.
Boa noite.
Como estás? Queres um introito? Queres uma dica? Queres uma pergunta?
Nós já falamos,
é sem moderação, eu levo a sério.
Às vezes
chuta a bola.
Às vezes não tens que gastar o primeiro quarto de hora da moderação a proteger o Costa, levas a sério isto. Mas nas outras vezes nem por isso. Agora, fica-te bem. Agora, estava a dizer, é assim, a única novidade para o que nós dissemos aqui a semana passada, basicamente, é além de termos ficado a ver uma bica. Claro, mas além de termos ficado a ver... Não, mas isso só te poria... Há sempre, como dizia o engenheiro Guterres, citando a parábola do filho pródigo, há sempre mais alegria por um pecador que se redime que, sem justos, continua o caminho do bem. Mas a única novidade aqui é nós termos ficado a dever uma bica um ao outro e à outra.
Também há alguém que tem capuchinho.
Há uma que eu não me vou referir, porque o Francisco se vai referir a ela, com certeza, que é esta coisa curiosa de haver tantos socialistas que precisam de apoiar o candidato do PCP e nenhum dos outros dois, quando o candidato do PCP é até o candidato do PCP da linha ortodoxa. Tantos. Uma coisa engraçada. Olha que são alguns. Olha que são alguns, não é só Isabel Moreira.
Deves dizer que demonstra alguma falta de consistência política, porque é uma coisa absurda, não é? Quer dizer,
sim.
Tem que haver um mínimo de proximidade política.
Vou mesmo deixar isso para o Francisco. Vou mesmo deixar isso para o Francisco e não combinamos nada. Mas, basicamente, eu só tenho uma coisa para acrescentar a isto. O Bloco de Esquerda decidiu ficar no campeonato dos pequeninos para sempre. O Bloco de Esquerda tem a oportunidade de ser um partido grande se comer uma parte da esquerda do Partido Socialista. Não sei se com o Pedro Nuno Santos, sem o Pedro Nuno Santos, mas basicamente tem que ir buscar esse Partido Socialista. Se fizesse as duas coisas que tu recomendaste em duas semanas seguidas, Daniel, eu acho que eles fazem de propósito porque não estou a ouvir também. Se eles fizessem em simultâneo as duas coisas...
Votar contra o orçamento e apoiar a Ana Gomes.
Contra o orçamento e apoiar a Ana Gomes, o PS podia passar verdadeiramente pela primeira vez à aflição, de, em vez de ter os folclóricos apoiantes de Lukashenko que fazem umas festas que entretêm o verão inteiro a concitar sobre si a atenção e o ódio de toda a gente, em vez de ter esse partido à sua esquerda, que significa não ter ninguém à sua esquerda e poder, contra o que é normal, tentar ocupar mais do centro do que lhe é devido, o Bloco de Esquerda perdeu aqui a oportunidade que não volta a repetir neste fim de 2020, de se assumir como um partido importante à esquerda. E, portanto, essa é a única consequência deste naipe de presidenciais, porque, no mais, eu acho que há uma vantagem, ao contrário do que já vi vários escrever, a circunstância de, em vez de ter andar a discutir se são 65 ou 66 ou 67 ou mais votos que Mário Soares, uma eleição disputada e viva, claro, torna um presidente da República uma entidade com o dobro da força política num segundo mandato. Se tivesse 80%, tinha que ser um pai da nação. Assim pode estar mais solto para ser verdadeiramente um fiel da balança.
Francisco Mendes da Silva, considerações sobre...
E para isso devia ser eleito pela direita.
Quer sobre o que já se discutiu ao nível de a dificuldade à direita, já falamos disto no passado, não há aqui nenhum desenvolvimento em especial, mas já agora, só uma antevisão perante a apresentação dos três candidatos e aquela que tem sido a abordagem e o estilo utilizado pelo candidato André Ventura, que foi de mudar o registro, que é habitualmente uma eleição presidencial, que já é o registro que ele tem adotado nas outras intervenções, esse é um fator que algumas pessoas olharam para esta opção discursiva e de linguajar como eventualmente poder sair cara na forma como encara estas eleições. Terá ele percebido que o seu verdadeiro adversário não é Marcelo Rebelo de Sousa, mas Ana Gomes?
Não faço a mínima ideia, porque eu devo dizer que...
Muito obrigado, está... ficamos obrigado.
Vou-te explicar porquê. Vou-te explicar porquê.
Porque faz uma construção, uma pergunta assim sofisticada.
Se bem parecia a sua pergunta, sim.
Comenta o que quiseres, pronto.
Não, porque posso fazer um pequeno comentário sobre essa forma de atuar.
Porque foi sistemático, foi para os três. Foi para a Ana Gomes, foi para a Marisa.
Pedro, sim, mas tal e qual o trânsito. Aquilo é copiado.
Foi, foi agora para o João Ferreira.
Sabes quando eu... Quando eu olho para pessoas na política e digo, e o que sinto é que eu jamais convidaria esta pessoa para entrar em minha casa ou sequer aproximar-se da minha casa, está para lá da política, nem vou comentar isso, isso é um ordinário, não é mais do que isso.
Mas
não
tem relevo político.
Tem relevo político, mas não me apetece, não me apetece. Não vou lançar polo da sal com ele. Pronto, peço desculpa. Vou
é aquela
falar
conversa do porco,
sério.
Não é o porco gosta.
E quem quer do Orwell? Não sei se é do Orwell, se quer, não é?
Não,
do Mark Twain. Exatamente. Fiquei sustentado por causa do trânsito dos porcos.
Mas o Chus e o Porco Diverte.
Exatamente.
É do pai.
Mas pronto, mas eu gostava de me concentrar na esquerda. E a minha grande dúvida é qual vai ser o ímpeto inicial da Ana Gomes. Ana Gomes, eu acho que já percebeu que não vai ter o apoio formal do PS, isso parece que é claro. Ou porque não quer, ou porque já sabe que não vai ter, ou porque ela própria não quer para continuar com aquela imagem, que eu acho que é a grande vantagem que ela ainda tem.
Eu acho que ela não deseja.
Não deseja, acho que é a vantagem que ela tem, é a imagem de lutadora independente e irredutível. Estive calado este tempo todo. Lutadora irredutível e independente de partidos contra as promiscuidades, a corrupção, muitas delas imaginárias, mas enfim, mas eu, como já disse na semana passada, eu acho importante pessoas assim na política. Eu prefiro pecar, prefiro que a democracia peque por excesso do que peque por defeito. A questão é, ao mesmo tempo que ela tem que aparecer e desejará aparecer como independente, interessa-lhe ter uma grande fatia do PS. E não é uma fatia do PS nas eleições, é agora já. E porquê? Porque Ana Gomes terá duas vantagens discursivas que a realidade lhe pode oferecer. Uma é a imagem de que é aquela que pode obrigar a uma segunda volta. Aquela que mais facilmente pode obrigar a uma segunda volta. A segunda, que é second best, claramente.
Está a tentar roubar votos socialistas ao Marcelo.
Second best, claramente, é aquela que, mesmo não havendo segunda volta, pode ficar em segundo, ficar à frente de André Ventura e desferir uma derrota à direita radical, etc. Mas para isso, é preciso que Ana Gomes comece a aparecer já nas primeiras sondagens com uma vantagem, pelo menos significativa, relativamente aos outros, porque isso vai-lhe permitir ir concentrando os votos à esquerda.
Vai haver voto útil à esquerda.
E eventualmente obrigar à desistência até de outros candidatos. E, obviamente, que Ana Gomes, perante isto, obviamente que Ana Gomes o que queria, a estratégia de Ana Gomes, imagino eu que seja, tentar obter apoios expressos o mais rapidamente possível de, por exemplo, Pedro Nuno Santos ou alguém e mais outras pessoas, designadamente a sua tropa no PS, que não é só os jovens turcos de que o Pedro, supostamente, segundo o tratamento jurídico da coisa, faz parte, mas também as tropas...
Tem fronteiras fluidas desta Turquia.
Mas
é o Kurdistão.
É uma coisa Kurdistão.
Mas as próprias...
Enfim, vai para todos os lados, entra pela Trácia dentro.
Mas o próprio eleitorado que vem atrás das tropas que pelo menos tem um pouco por todo o país. Qual é que é o problema? É que isso é uma narrativa de Ana Gomes que a imprensa comprou. E eu acho que isso é muito mais fruto... Parece-me a mim, vocês saberão isso melhor, mas a mim parece-me que é muito mais fruto da imaginação do que dados reais. Porque Ana Gomes nunca foi no PS companheira de estrada da ala esquerda. Ah. Ana Gomes esteve sempre com Francisco Assis, esteve com...
Isso é impreciso.
Mas eu lembro-me...
Isso é bastante impreciso, Francisco.
Mas eu lembro-me muito bem, impreciso. Quando vocês estavam todos com Costa e foram a tropa de choque de Costa na luta contra Seguro, Ana Gomes foi das pessoas mais vocais na estratégia de António José Seguro dizer que Costa e os seus apaniguados eram o PS dos interesses.
Isso é uma valorização de um tópico político em detrimento de outro.
Que eu já escrevi isso, é que muitas vezes os partidos, as guerras internas, as fraturas internas têm pouco a ver com fraturas ideológicas. Têm a ver com ressentimentos e cumplicidades e solidariedades que se vão formando e a verdade é que acho há muita gente do lado de Costa, e mesmo não sendo do lado de Costa, mas que é o futuro do PS, Pedro Nuno e as pessoas que vêm com ele, que, deixem-me pôr as coisas assim, não gostam de Ana Gomes. E terão muita dificuldade. E para além disso, há outra coisa. Interessa, essa ala esquerda é geringoncista. Vê o futuro da esquerda como um entendimento alargado no futuro ou uma possibilidade de alargamentos permanentes, mais ou menos permanentes, alargados à esquerda no espaço entre o PS, o PC e o Bloco de Esquerda. E aquilo que lhe interessa, e sabem que isto é muito difícil ser possível com um PC tão fraco. E por isso eu percebo que haja, e por várias razões, mas desde logo porque... Se os dois não forem indispensáveis para uma geringonça, o PC e o Bloco de Esquerda, nenhum deles vai para lá. Ou se um deles for suficiente,
já não vai voltar a acontecer com a mesma natureza.
Eu admito que Isabel Moreira pode ter sido só um epifenómeno.
Tem só a ver com o problema dela em relação às posições da Ana Gomes
judiciais.
Acho que foi essa a motivação.
Porque eu também vejo muita gente, eu conheço muita gente do PS e muitas pessoas que essas pessoas me diziam era, quando eu perguntava quem é que iam votar, e diziam-me sempre: eu estou à espera do candidato do PCP. Agora, admito que se tivesse sido Arménio Carlos ou pessoas, Carvalho da Silva, uma pessoa mais próxima. Mais próxima. Não, mas certo. Ok. Mas uma pessoa mais próxima do sindicalismo seria mais fácil.
E com esta reflexão terminamos o Sem Moderação desta semana. Aproveitamos para desejar aos nossos ouvintes que acompanham um feliz ano novo judaico, que celebra de 18 a 20 de setembro. Portanto, feliz Rosh Hashanah para todas as pessoas. E com esta nota terminamos e aguardamos a vossa presença no programa da próxima semana. Até lá.